que me parece também importante discutirmos, que é a ideia que se tentou passar ao longo, até da última comissão de inquérito, que a questão da resolução de crises bancárias é um assunto meramente técnico, como se a estabilidade financeira não fosse um assunto eminentemente político e se como o poder financeiro não fosse um assunto político por natureza. E se entende, eu acho que a resolução foi uma decisão política e provavelmente o Banco de Portugal tomou a decisão quando já não era possível travá-la mais. E é isso que, até precipitando essa resolução, porque entendeu que já não era possível travá-la. A pergunta é se, antes do momento da resolução, houve iniciativa por parte do Banco de Portugal de tomar uma ação preventiva mais musculada que exigisse apoio público. Isso nós temos evidência que esses contactos terão existido e que houve ou não disponibilidade para haver uma intervenção de caráter político e coordenado no sistema bancário, nomeadamente no BES.
Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Posso então? Doutor João Costa Pinto, nós saímos desta audição com bastantes pistas para o futuro e para os trabalhos da nossa comissão. Eu penso que uma delas tem a ver com esta questão precisamente do BESA e da questão que levantei há pouco de porque é que não se foi atrás desta garantia pública angolana. E parece-me que esta passagem das ações que estavam a coberta da garantia pública para o Banco Mau foi o pretexto para revogar essa garantia pública e, portanto, não sabemos como é que a história teria sido se essas ações tivessem passado para o novo banco, se teria ou não sido possível recuperar essa garantia pública do Estado angolano que faria diferença nos recursos públicos que depois foram sendo enterrados no novo banco. Portanto, parece-me que essa é uma pista interessante para nós continuarmos ao longo da comissão de inquérito. Há também toda esta questão das auditoras. Foi aqui várias vezes referido a KPMG Angola, que repito, era a mesma instituição, com o mesmo presidente do que a KPMG Portugal. Temos vários exemplos, que eu não vou citar todos, de falhas que são encontradas neste relatório sobre o trabalho destas auditoras externas, designadamente o exercício de validação da passagem do risco para clientes de retalho, que é assumido pelo Banco de Portugal, que o trabalho que foi desenvolvido pela KPMG não tinha permitido atingir o objetivo proposto pelo Banco de Portugal, entre tantos outros exemplos que se encontram ao longo do relatório. E nós, de facto, falou-se aqui muito da cultura do Banco de Portugal, mas eu penso que há aqui um problema de sistema. Não é só de cultura, é mesmo o próprio sistema de supervisão baseado nesta confiança entre o supervisor e os auditores externos, depois entre os auditores externos e os supervisionados, acabando por termos uma situação em que estas grandes consultoras fazem o trabalho de supervisão, ao mesmo tempo que depois também trabalham com os bancos noutras áreas, não é? Nomeadamente em consultoria. Portanto, deixava-lhe esta pergunta sobre se considera que o Banco de Portugal deve ou deveria ter meios próprios de auditoria para não estar dependente destas grandes consultoras. Aliás, este relatório, que foi produzido por uma equipa liderada por si, demonstra bem que há recursos e que poderia haver ainda mais recursos e meios humanos para que não houvesse essa dependência destas grandes consultoras, ou pelo menos proibir que as mesmas entidades que fazem consultoria fizessem auditoria. Que pistas é que podemos também aqui tirar e que lições para o futuro? Depois há uma pergunta que não posso deixar de fazer relativamente a um dos objetos desta comissão de inquérito, que é o apuramento das responsabilidades políticas sobre o que se passou e, em particular, sobre a resolução. E a minha pergunta é se acha possível, com todos estes dados que aqui são relevados, se acha possível alguém afirmar, naquela altura, que era possível uma resolução do banco sem custos para os contribuintes. Com aquela ideia de que os 4,9 mil milhões que resultavam dos fundos da Troika e do que sobrava do fundo de resolução, era suficiente para resolver um banco que tinha passivos na sua holding internacional de 12 mil milhões e com todos estes problemas que aqui estão identificados. Isto foi dito aos portugueses por responsáveis políticos, em concreto pela ministra Maria Luísa Albuquerque, e gostaríamos de saber se considera que, com estes elementos que eram conhecidos à altura, esta afirmação era possível de ser feita respeitando a verdade. Depois, Por fim, queria só... nós não tivemos muita oportunidade de ir mais à parte do novo banco, né, de ir à parte mais recente, mas nós lemos com muito interesse o seu artigo de opinião publicado a 20 de dezembro no Público, em que faz bastantes críticas, até critica a própria União Bancária, e acompanhamos totalmente a crítica que é feita, mas critica em relação ao novo banco em concreto a venda apressada, chama-lhe mesmo venda forçada, em que os riscos ficaram praticamente todos do lado do vendedor, ou seja, do Estado. Critica ainda a falta de mecanismos de controlo e o facto de não existirem administradores representantes do Fundo de Resolução, apesar do Fundo de Resolução manter uma posição acionista de 25%. E, portanto, nós acompanhamos todas estas críticas que faz nesse artigo de opinião publicado a 20 de dezembro do ano passado. Mas deixe-me só questioná-lo sobre um assunto que é... o senhor esteve no Banco de Portugal como Presidente do Conselho de Auditoria até abril de 2018. E, portanto, apanhou muito deste processo. Não podemos deixar de questionar se estas suas opiniões fortes relativamente ao processo do novo banco foram também vocalizadas dentro do Banco de Portugal. E como é que elas foram acolhidas? Isso também seria importante. E já agora também, porque é que não ouvimos estes alertas também no espaço público antes do dia 20 de dezembro de 2020, e no período em que elas poderiam ainda ter alguma consequência em tudo o que se passou, já na gestão do novo banco, aqui não tanto a parte correspondente ao relatório, mas no que diz respeito ao novo banco. Muito obrigado.
Sr. Doutor, faz favor, para responder a este conjunto de questões.
Quanto à questão que o Sr. Deputado referiu das notas internas e dos técnicos e do responsável hierárquico, digamos assim, de facto, o responsável era, nesse período, o vice-governador, Dr. Pedro Duarte Neves, como já foi aqui referido. Agora, qual é o percurso que as notas têm? Bom, normalmente o percurso é um percurso absolutamente normal, os técnicos preparam as suas notas e as suas opiniões e depois sobem na hierarquia. Eles exercem funções, se é no Departamento de Supervisão, essas notas são entregues à direção do Departamento, que despacha e tem contactos com quem na administração tutela o Departamento, para onde passa as notas, e depois é decisão do membro do Conselho de Administração que tutela se o que é que faz à nota, se pede o agendamento em Conselho de Administração, se não pede, se pede elementos adicionais. Portanto, esta é a forma de funcionamento no interior do Banco de Portugal. Quanto à questão que refere da passagem da dívida sénior, que se verificou de facto, não foi a 25 do 11, mas foi do 12. Eu lembro-me que foi neste período crítico, exatamente, e naturalmente recorda-me porquê. Porque é uma decisão com implicações de grande complexidade, porque quando se tinha verificado a resolução, tinha havido a partilha de... Eu peço desculpa, vou tirar aqui o som. Tinha havido a partilha entre o que se considerava bom e o que se considerava de mau. Eu devo dizer que, e esse parece-me importante ter isso presente, os membros do Conselho de Auditoria têm assento no Conselho de Administração do Banco de Portugal, mas não participam nas votações, têm assento, acompanham os conselhos. Evidentemente, se em determinada altura, em relação a qualquer assunto que esteja a ser discutido, um membro do Conselho de Auditoria acha que, pela sua importância, pela, de alguma forma, tem que ver, levanta alguma questão, algum problema na área de responsabilidades do Conselho de Auditoria, evidentemente que pode pedir a palavra e pode, portanto, colocar o Conselho perante as suas dúvidas ou as suas objeções. A matéria de supervisão não faz parte nem sequer do funcionamento interno dos departamentos, não faz parte das responsabilidades estatutárias do Conselho de Auditoria. De qualquer maneira, posso assegurar que tanto eu como a forma como fazíamos, o Conselho de Auditoria tinha três elementos. Era o Presidente e dois vogais. E até como estávamos sempre presentes nos Conselhos de Administração, não éramos obrigados a estar, tínhamos a faculdade de, estatutariamente não havia a obrigação, tínhamos a faculdade. Mas enquanto eu estive no Conselho de Auditoria, o Conselho de Auditoria assumiu como questão importante estar sempre presente nos Conselhos de Administração. Como havia Conselhos de Administração ordinários e extraordinários a toda a hora nesse período, como imaginam, nós, os membros do Conselho de Auditoria, eu não sei se isto esmaça, mas eu acho que isto... Fizeram uma escala em que, ora, estava o Presidente, ora estavam os vogais. Era eu que estava no dia em que este assunto foi a Conselho de Administração. E era um assunto que desde logo levantou enormes dúvidas. Porquê? Porque estava... Tinha sido feita a separação, os credores que tinham ficado no novo banco criaram um conjunto de expectativas, quando se ia buscar mais um pedaço do ativo do novo banco e passá-lo para o bad bank, é evidente que essas expectativas saíam goradas. A razão que foi apresentada foi necessidades de capital do novo banco. Mas isso também traduz o quê? Eu disse-o logo na altura e até já o escrevi. E ao contrário do que o Sr. Deputado diz, eu não comecei a escrever sobre isto em dezembro. Eu comecei a escrever sobre isto há anos. E o que é que eu referi? A extrema complexidade técnica de levar a cabo uma resolução num banco com a dimensão e a importância sistémica do BES. Fazer isso é correr riscos terríveis. Porquê? Porquê? Porque a administração do novo banco era outra. Não era a que estava no BES, era outra. Uma recém-chegada. Como é que é possível avaliar verdadeiramente o que é bom e o que é mau? E sopesar. Como é que é possível fazer a separação? Do ponto de vista técnico, eu considerei e considero impossível. É um exercício inventado por aquela gente da Europa, e temos também que ter presente o momento em que isto se verificava, era o momento em que a nova legislação da União Bancária estava a ser implementada, aquela tecnocracia europeia